Boa noite, senhor vereador, senhores vereadores. Boa noite ao pessoal presente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela Criativa e também pelo Facebook. Eu, como presidente da Casa Legislativa, declaro aberta a primeira reunião da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, dia 5 de fevereiro de 2025. Dando continuidade à reunião, daremos início ao expediente do dia. Considerando o requerimento da moção de pesar, assinado pelos nobres vereadores do MDB, Alessandra Simone Pinto, Dani Delfim Batista Correia e Luciana Fernandes Leite Marciano, apresento a referida moção de pesar que passará a fazer parte da ordem do dia, conforme determina o artigo 251, parágrafo único do regimento interno dessa casa.
Requerimento número 01 de 2025. Os vereadores que subscrevem nos termos do artigo 249 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte propõem a seguinte moção do voto de pesar, os quais requerem que seja encaminhado ao deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Sala das sessões, 5 de fevereiro de 2025. Alessandra Simone Pinto, vereadora. Dani Delfim Batista Correia, vereador. E Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Itamonte, em razão do falecimento do ex-governador de Minas Gerais, Dr. Nilton Cardoso, ocorrido em 2 de fevereiro de 2025, manifesta seus mais sinceros votos de pesar à família do ilustre homem público. Sala de sessões de 5 de fevereiro de 2025, Alessandra Simone Pinto, Dani Delfim Batista Correia, Luciana Fernandes Leite Marciano e Germano Justino Ferreira. Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, Danilo de Souza Zacarias, Silvio Santoro Júnior, Carlos Henrique Romanelli e Luiz Cláudio Costa Fernandes. O ex-governador de Minas Gerais, o senhor Nilton Cardoso, faleceu no último domingo em Belo Horizonte, aos 86 anos, pai do atual deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Nascido na Bahia, fez toda a sua história de vida em Minas Gerais. Além de advogado, administrador e empresário, destacou-se como um dos mais influentes políticos do estado de Minas Gerais. Prefeito de Contagem por 3 mandatos, deputado federal por 3 mandatos, vice-governador e governador de Minas Gerais. Fundador do então Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido que teve fundamental importância na redemocratização do país, deixa um legado de realizações em todo o estado de Minas Gerais. Alessandra Simone Pinto, vereadora. Dani Delfim Correia, vereador. Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora. Germano Justino Ferreira, vereador. Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vereadora. Danilo de Souza Zacarias, vereador. Silvio Santoro Júnior, vereador. Carlos Henrique Romanelli, vereador. Luiz Cláudio Costas Fernandes, vereador.
Agora abro espaço para os nobres vereadores para a realização de indicações. Alessandra, vereadora Alessandra, ela vai fazer a indicação, peço que Vossa Excelência faça a leitura.
Os vereadores que esta subscreve no regular exercício de suas funções legislativas vêm, por meio desta, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itamonte, João Pedro Fonseca, a entrega de medicação pela Secretaria de Saúde para pacientes com receita de médico particular ou de outras instituições. Justificativa. Nosso município oferece por meio o serviço de distribuição gratuita de medicamentos e alguns insumos especiais à saúde pública. o que tem grande importância para a população, especialmente em momentos em que o custo dos medicamentos se tornam elevados e de difícil acesso para uma parte significativa dos cidadãos. Entretanto, sabemos que muitos cidadãos, devido à urgência do atendimento médico ou pela dificuldade de aguardar na fila de espera da rede pública, acabam realizando consultas na rede privada ou em outras instituições ou no pronto-socorro da Casa de Caridade de Tamoti. Nesses casos, as receitas médicas emitidas, apesar de assinadas por profissionais da saúde, pertencem ao setor privado ou outras entidades. E, por esse motivo, muitas vezes não são aceitas para retirada de medicamentos da rede pública de saúde, o que prejudica diretamente os pacientes. A distribuição de medicamentos por parte da Secretaria de Saúde é fundamental para garantir que nenhum cidadão seja prejudicado pelo fato de ter buscado atendimento em uma instituição alternativa à rede pública. Considerando que, caso o paciente já esteja cadastrado no Sistema Único de Saúde, ele deveria ter o direito de acessar a medicação necessária, independente de onde tenha realizado a consulta médica. Diante disso, indico ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da Secretaria de Saúde que autorize a entrega de medicação para pacientes que apresentem receitas de médico particular ou de outras instituições, desde que o usuário esteja devidamente cadastrado no SUS, garantindo a continuidade do tratamento e a saúde de nossa população. Câmara Municipal de Tamonte. Vereadores que assinaram esta indicação: Alessandra Pinto, Luciana Fernandes, Cláudia Fernandes, Silvio Santoro, Danilo Zacarias, Carlos Henrique Romanelli e Luiz Cláudio Costa Fernandes.
Conforme a apresentação da indicação da vereadora Alessandra, despacho a mesma para apreciação do Poder Executivo Municipal. Mais alguma indicação? Vamos dar prosseguimento, então. Obrigado. Vamos dar prosseguimento à sessão, então. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4, do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Vereador Germano Justino fará o uso da palavra.
Boa noite a todos. O povo da rede social e da rádio. Hoje a gente vem esclarecer alguns pontos. A Polícia Militar de Tamonte está até atendendo com um novo número de telefone, que o telefone deles encontrava cortado e não foi possível conseguir regularizar a situação. Então, o novo número da Polícia Militar é o 992650176, que teve que disponibilizar uma nova linha de telefone para a Polícia Militar de Tamonte. Então, quem for acionar a Polícia Militar é nesse novo número. É até triste a gente vir falar a situação que acabou que o governo veio encontrar a administração municipal, né? A frota municipal da prefeitura, está lastimável. Os veículos escolares, né, estavam ali sem estepe, macaco, chave de roda, estamos numa dificuldade tremenda para conseguir regularizar essa situação para que possa ser feito o transporte escolar com segurança das crianças. Tem mais de 25 vidros quebrados na frota municipal. É uma situação que, no momento, é até difícil de conseguir resolver isso tudo, em virtude da gente não ter a licitação em vigor, as situações para conseguir fazer de imediato essa manutenção, né? Tinha um Fiat Argo da saúde, carro com 20 e poucos mil quilômetros rodados, que não tinha estepe, macaco e chave de roda. Então, você pensa bem, um veículo que saía desse do município, levando paciente para fora do município aí, sem um estepe, né? Um caminhão trucado do município, estava com o motor fundido, a administração anterior retificou esse motor, só que não conseguimos nem instalar esse motor, então esse veículo encontra parado. Tem um veículo, um caminhão que fazia o transporte de lixo rural, foi substituído a turbina dele no final do ano, porém o motor dele não presta, não tem condição de fazer o lixo rural, então estão tendo que fazer o lixo rural num caminhão de carroceria de madeira, que não é próprio para a situação no momento, e esse caminhão ainda está caindo na porta. Abre a porta cai no chão. Né? Então, assim, peço até a compreensão da população da zona rural, que teve um atraso em virtude desses acontecimentos. Tem um outro caminhão trucado, que não está em condição também de fazer, transportar o lixo. A carreta, ela foi abordada pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, onde que ficou retida o documento desse veículo, e ele tinha que passar numa vistoria até 18 de janeiro. E tivemos que pedir uma prorrogação de prazo do mesmo, em virtude que é muita manutenção a ser feita nesse veículo para que possa sanar esse transtorno. Hoje estamos conseguindo levar o lixo para a cachoeira, em virtude que, graças a Deus, que conseguiu essa autorização para que o veículo pudesse trafegar mais 30 dias, senão a gente não estaria conseguindo utilizar esse veículo também, que é um para-brisa quebrado, farol quebrado, pneu careca e falta de para-barros. Então, isso nós estamos tendo que regularizar essa situação, isso sem falar que nenhum pneu da carreta tem condições de tráfego. Então, estamos ajustando essa licitação para essas coisas, para conseguir normalizar um pouco a frota, para conseguir dar um atendimento digno à sociedade, um atendimento que a sociedade merece. Boa noite a todos. Obrigado.
Agradeço a palavra do nobre vereador Germano. E vamos dar continuidade à nossa sessão legislativa. Dando continuidade à reunião, adentraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do veto de lei número 50/2024, de autoria do Executivo, que promove a regularização de construções já existentes ou projetos em análise e da outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Germano Justino Ferreira. Presidente, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho. Vice-presidente, Carlos Henrique Romanelli. Parecer do veto do projeto de lei número 050/2024. Assunto, veto do Poder Executivo, as emendas propostas do projeto de lei número 050/2024, que promove a regularização de construções já existente ou projetos em análise e da outras providências. Trata-se na origem de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, visando regularizar construções existentes que se encontrem em desacordo com a Lei número 1148, de 11 de novembro de 1991, Código de Obras do Município. O prefeito municipal, se colocando em desacordo com as emendas apresentadas ao texto original do projeto supracitado, optou por vetar as emendas propostas ao projeto de lei em comento. Enfim, vieram os autos novamente para esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise do veto proposto nos termos da lei. Parecer. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e análise dos vetos opostos pelo Prefeito Municipal aos projetos de lei, conforme se depreende do artigo 274 do Regime Interno da Casa. O projeto de lei poderá ser vetado pelo chefe do Poder Executivo Municipal quando considere inconstitucional ou contrário ao interesse público nos termos do artigo 66, primeiro, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 88 e artigo 37, 2º, da Lei Orgânica do Município. A proposta original do projeto de lei, de iniciativa do Executivo Municipal, continha disposições que visa sanar impasses excessivos aos munícipes proprietários de imóveis. Esse impacto desproporcional sobre os cidadãos motivou a Câmara Municipal a apresentar a emenda do projeto, buscando corrigir as distorções e garantir maior equilíbrio na relação entre o poder público e os proprietários de imóveis locais. Porém, a intervenção legislativa municipal, por meio da emenda aprovada, não atendeu ao interesse público e não minimiza possíveis prejuízos ao projeto original. No entanto, o prefeito municipal, ao vetar a emenda, com base no fundamento de que essa seria contrária ao interesse público, não incorreu em equívoco fático ou jurídico. Na realidade, o que afrontaria o interesse público seria a sanção da lei em comento com as emendas legislativas da redação original, que resultaria em ônus desproporcionais aos cidadãos. O conceito de interesse público deve ser analisado sobre uma perspectiva ampla e justa, considerando o impacto real das normas propostas na vida dos administrados. A emenda aprovada pela Câmara Municipal desconsiderou potenciais prejuízos financeiros imputados aos munícipes. Assim, o veto do Poder Executivo se mostra plenamente sustentável, vindo a demonstrar desnecessária correção feita pelo Legislativo, visando garantir um quadro normativo favorável à população. Diante desse cenário, a manutenção do veto do prefeito encontra respaldo nos fatos e nos princípios que regem a administração pública, especialmente o da razoabilidade e da proporcionalidade. A redação original do projeto não impõe obrigações demasiadas ou inviáveis aos munícipes. Dessa forma, opina-se pela manutenção do veto pelo Poder Legislativo Municipal, assegurando-se a prevalência do texto original do projeto de lei número 050 de 2024 e, consequentemente, a proteção de interesse da coletividade. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, o veto deve ser aprovado, mantido, rejeitando-se as emendas inseridas no projeto lei número 050 de 2024. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista dos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Então, como vemos aqui, tanto o projeto quanto a emenda, ele trata da promoção da desoneração de responsabilidades daqueles que, porventura, ao longo dos tempos, seja por falta de recurso financeiro para aquisição de lotes maiores, ou por falta mesmo de condição qualquer adversa à lei, promoveram na lei passada alguma irregularidade. Nada que venha assim a degradar a estética do município, ou mesmo tirar do município aquilo que a gente chama de direito à área de recuo. E essa lei, tanto a lei quanto o projeto, ele trata dessa regularização, porque hoje a maioria dos cidadãos, ou ele fez uma varanda, ou ele fez uma garagem, e a lei antiga, ela ela segregava direito do cidadão, porque, ao meu ver bem particular, a pessoa compra um terreno, ela teria o direito de usar esse terreno na sua integralidade. Isso é o meu ver, é uma visão bem particular. Vale lembrar que, com o veto ou a lei aprovada, amanhã ou depois, essa área que seria destinada a deslocamento, ela pode, sim, no mínimo, ser reintegrada ao município, seja por desapropriação ou uma ferramenta parecida. O prefeito, ele mandou para casa, o ex-prefeito Alexandre, ele mandou uma lei, o ex-vereador Marcelo Pinto, ele colocou algumas emendas, e o prefeito, usando de suas atribuições, ele promove o veto, achando que as emendas ficariam pior do que o soneto. E nós estamos aqui para discutir, para votar, aliás, esse veto. É votar o veto, aprovar o veto ou reprovar o veto. E, para isso, eu peço à secretária da Câmara que distribui a cédula de votação para cada vereador. Lembrando que, conforme o artigo 273, parágrafo 4º, o veto será votado em escrutínio secreto por todos os vereadores. Peço à nobre secretária que faça a distribuição das cédulas. Distribuído a cédula para votação, eu peço que a secretária Cláudia, vereador, por favor, Dani Delfim, e o vereador Carlos Henrique Romanelli, faça a conferência da urna. Você deixa aí. É para ver se a urna está vazia e está em condição de receber os votos. Perfeito. Obrigado. Fecha a urna e coloca lá no, na tribuna, por favor. Agora eu quero. Vou chamar os vereadores de. Você acha? Acho que fica menos confiável. Cada vereador, se ele fizer o voto e colocar lá, fica mais seguro. Então, eu chamo para depositar seu voto a vereadora Alessandra do Hospital, por favor. Vereador Danilo Gil, por favor. Vereador Carlos Henrique Romanelli. Vereador Germano Justino, por favor. A secretária é ela aqui. Peço que faça seu voto a vereadora Cláudia Fernandes. Por favor, vereador. Chamo para fazer seu voto a vereadora Luciana Fernandes. Vereador Silvio Santoro, por favor. Eu vou fazer meu voto, vereador Luiz Cláudio. Peço que a secretária da casa, acompanhada do vereador Dani Delfim e do vereador Carlos Henrique, faça a conferência do voto. Acho que é a ela. Secretária da mesa, Cláudia Fernandes, por favor.
Oito votos aprovado e um rejeição de voto, de veto.
Obrigado à secretária, aos vereadores. Então, confirmando, o veto foi aprovado por 8-1. Então, dessa forma, encaminho o projeto de lei para o Poder Executivo, para que faça a sanção. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a primeira sessão ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos. Lembrando só um minuto que houve um problema técnico aqui, em que vamos fazer o possível e impossível para que não ocorra mais, porque a população não pode ficar à mercê de falhas nossas aqui. Peço desculpa para a população desse tempo de atraso e vamos corrigir isso aí. Obrigado a todos.